Bom, senhoras e senhores deputados, jovens, estamos então em condições de avançar com os nossos trabalhos. Tivemos duas propostas de eliminação, três propostas de alteração da redação e cinco propostas de aditamento. A metodologia que vamos utilizar é dar-vos conta das propostas de eliminação e depois dar dois minutos a um destes círculos para apresentar os motivos pelos quais decidiram apresentar esta proposta de eliminação. Então temos, para propostas de eliminação, estamos a trabalhar com base na proposta aprovada do Círculo de Aveiro, certo? Temos uma proposta de Beja, Porto e Viseu para eliminarem a medida 3. E temos outra proposta de Bragança também para eliminar a medida 3. Assim sendo, eu pedia a um destes círculos, Beja, Porto e Viseu, se querem tomar a palavra para apresentar esta proposta de eliminação. Bragança, não é?
Exatamente.
Bragança, como também entregou uma proposta, mas fica prejudicada se algum dos deputados destes três ciclos anteriores decidir tomar a palavra.
Viseu.
Uma. Portanto, temos dois minutos para...
Cada proposta.
São iguais. Viseu, faz favor.
Olha, desculpe, é para usar a palavra agora, correto? Oh, ok, ótimo. Pronto,
faz favor, dois minutos.
Nós fizemos,
relativamente,
portanto,
à eliminação.
Relativamente à eliminação, exatamente.
Ponto 3, faz favor.
Pronto, a eliminação não. Pronto, a lei existe por um propósito. Aquela do artigo 1605, pronto, do Código Civil. É que o facto da mulher ser quem transporta, portanto, o bebê, correto, durante a gestação, o que é que acontece? Caso ela vá contrair a segunda núpcia, num período que seja igual ao do homem, podem ocorrer dificuldades na identificação, portanto, quem é, obviamente, que depois, caso haja uma dúvida verdadeira, aplica-se um teste de, pronto, de paternidade ao bebê. Mas, para todos os efeitos, isto evita que ocorra essas situações em que a mulher vai casar-se com outro homem e pode ter um filho de outro casamento. Pronto, isto é uma questão também depois de heranças e essas questões todas. Também surge pelo facto de o homem, a mulher, ela pode ter os 180 dias, pelo que penso, porque se ela apresentar um atestado de não gravidez... passa para iguala. Eu não sei se o que estou a dizer está correto, penso que está, pelo que sei. Se ela apresentar um atestado de não gravidez, ela pode recorrer-se 180 dias. Muito obrigado.
Obrigada. A proposta de alteração, neste caso de eliminação deste ponto 3, está apresentada. Eu pergunto se algum círculo, alguma deputada ou deputado de algum círculo quer apresentar alguma argumentação contra esta eliminação. Aveiro, faz favor.
Sim, eu não sei, se calhar provavelmente quando apresentei a medida não foi muito claro, portanto, e só se calhar alguns perceberam, mas para os que não perceberam ou que não entenderam e que se calhar pretendem eliminar isso. O prazo internupcial é o prazo com que, depois de uma pessoa estar divorciada, pode voltar a contrair matrimónio. Pronto, acho que aí estamos entendidos. Pronto. A questão de evitar essas situações que tu falas, eu acho que essas situações podem ser averiguadas e podem ser tratadas de uma maneira muito simples, realizar um teste de paternidade. No entanto, as situações contrárias, isto é, a mulher querer se casar e não poder porque o prazo é menor, não podem ser tratadas de maneira nenhuma, porque de facto é ilegal. Aumentar o prazo e tornar o prazo igual tanto para homem para mulher, como para mulher, é querer evitar que as mulheres não se possam casar depois de se terem divorciado. É o que nós pretendemos. E, portanto, e a questão de um filho, vamos imaginar, agora um exemplo muito concreto. Se eu me quisesse casar com alguém e me casasse, e depois me quisesse divorciar e divorciasse, para eu voltar a poder casar, eu teria um período de 180 dias. E a minha ex-mulher, pronto, agora dita, também teria que ter esse período, porque de facto é justo, porque não é, independentemente de ela poder ter um filho meu ou não. Portanto, é justo tanto para o homem como mulher que se possa ter esse período e para que se possa evitar que o homem se possa casar 180 dias depois e que a mulher se possa casar e tenha que esperar mais tempo. É só por isso. E achamos que, de facto, a eliminação é um pouco arrojada, se calhar, porque a medida poderia contar a custar no projeto de recomendação e poder ser uma medida que, de facto, nos diferenciasse de outras comissões onde penso que esta medida não estará e onde este assunto não é tratado. Só por isso. Muito obrigado.
Muito obrigada, Aveiro. Portanto, está feita a discussão relativamente a este ponto. Não podemos aceitar mais. Está feita a discussão relativamente a este ponto. Bom, vamos abrir então aqui alguma flexibilidade, dado que mesmo é importante que nenhum argumento possa não ser aqui dito caso esteja a querer ser expressado por alguém, num limite temporal do tempo que foi definido. Eu vi que havia um outro círculo, nomeadamente Santarém, que se quer pronunciar relativamente a esta eliminação, certo? Então faz favor.
Eu só queria dizer que, visto que estamos todos aqui a lutar pela igualdade entre homem e mulher, não faz sentido estarem aqui a votar contra algo que realmente vai ajudar a alcançar essa igualdade, que é a mulher ter o mesmo prazo que o homem de 180 dias. Obrigada.
Obrigada, até foi muito mais rápido que os 2 minutos, e então ainda no quadro destes 2 minutos eu daria a palavra ao Porto.
Boa tarde a todos. Eu gostaria apenas de dizer que, pelo menos da parte do Porto, nós gostaríamos de eliminar esta medida, pois não consideramos que os 180 dias, deveria existir os 180 dias, deveria existir um período de tempo menor ou até este período não existir. Obrigado.
Muito obrigada. Estão apresentados os motivos, que são de linha contrária aos apresentados anteriormente, mas foi bom ter explicitado. Palavra a Aveiro, se faz favor. Mas Aveiro já falou. Não. Agora não é. Muito bem.
Justificando então o que o colega do Porto disse, eu concordo com o que ele efetivamente diz, mas se esta proposta não for efetivamente levada avante, quem é que nos garante que vão eliminar esse período internupcial? Nada vai ser feito para que eliminem esse período internupcial. Uma coisa é, ok, eu concordo com a eliminação desse período obrigatório, verdade, mas nós temos que fazer um passo de cada vez. Neste momento, eu tenho um período obrigatório de 300 dias e o meu colega tem um período obrigatório de 180. Porquê? Não faz sentido. Temos que ir passo a passo. O primeiro passo é criarmos uma igualdade. Aí eu ter o mesmo tempo que ele. E seguidamente, provavelmente, eliminar esse período obrigatório. Mas um passo de cada vez. Obrigada.
Muito obrigada. Penso que estão apresentados todos os argumentos contra. Bragança quer falar? Faz favor, muito rápido.
Nós votámos contra, só que nós não estávamos, não tínhamos percebido bem a medida. E depois de... Sim, isso.
Ainda não
peço
votamos,
desculpa.
Ainda...
Peço desculpa.
Bem.
Só que após ele explicar e mais gente falar sobre isso, acho que é um bocadinho mau estarmos a votar contra. A votar, dizer, apresentar contra.
Apresentar a eliminação,
sim.
Certo?
Exato.
Quer retirar a eliminação. Portanto, Bragança, uhum. Quer retirar a eliminação para que não conste.
É só mesmo
a
porque esta... Peço desculpa, mas isto é ridículo.
Obrigada, Bragança. Está esclarecido. Portanto, Viseu já falou. Vamos votar. Portanto, vamos votar a eliminação do ponto número 3 da proposta de Aveiro, está claro? Eliminar. Quem é a favor da eliminação? Agradecia que se levantassem. A favor da eliminação. 1, 2, 5, 6, 7. Vamos lá ver. 1, 2, 3.
Não
se sentem, não se sentem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Contra a eliminação. Conta. 16. Quem se abstém? Quantos? 9. Portanto, a medida
mantém-se
por votação. votar as propostas de alteração de redação, que são três. É 2 minutos até.
Não. Sim, tem que se apresentar. Apresentar uma, discute 2 minutos.
Ok.
Deixa-me só ver uma coisa. Então, há duas propostas de alteração ao número 2 e há uma proposta de alteração que convinha ler e depois eles.
E 2 minutos para cada um. E depois cada argumentos um contra também. Sim. Muito bem. Portanto, temos três propostas de alteração de redação. Duas são relativamente ao ponto 2 e uma é relativamente ao ponto 1. Vou começar então pelo ponto 1. A proposta de alteração diz o seguinte: promover o acesso. Ah, é? É a ordem de entrega. Eu queria começar pelo ponto número 1. Estão os serviços a dizer que tem que ser por ordem de entrega, portanto eu tenho que respeitar as regras e as metodologias definidas. Assim sendo, não vamos começar pelo ponto número 1, mas vamos começar pelo ponto número 2, que foram as propostas que entraram em primeiro lugar. Eu queria ir pela ordem, a metodologia é outra, mas vai dar ao mesmo. Portanto, assim sendo, vamos começar pela proposta do Círculo de Aveiro, que propõe a seguinte alteração à redação. Eu não vou ler a redação, que todos têm, certo? Vou ler a alteração à redação. Atribuir uma maior valorização ao tema igualdade de género no programa da disciplina Cidadania e Desenvolvimento, que está presente no projeto está prevista no projeto de flexibilidade curricular, dando uso aos manuais já existentes sobre esta temática. Aveiro tem a palavra para apresentar esta medida de alteração.
Então, como já referi há pouco, a disciplina Cidadania e Desenvolvimento, e como diz na medida, está prevista no projeto de flexibilidade curricular e, portanto, no ano letivo 2018-2019, do 1º ao 12º ano, vamos todos ter esta disciplina na nossa carga horária. Portanto, não há uma criação, há mesmo uma obrigação em ter esta disciplina. Como também referi, há manuais, tendo esta disciplina que aborda vários temas paralelos ao que é o bem-estar de uma sociedade, podemos dar uso a eles. E então, nós achamos que esta é mesmo a melhor redação à nossa segunda proposta. Obrigado.
Muito obrigada, Aveiro. Vamos então ler também a alteração de Viseu. Vou ver se consigo perceber a letra, porque não está datilografado, não está escrito à mão, vou ver se consigo entender a letra. Introduzir em todos os níveis de ensino, com professores com prévia formação para tal, especialmente aproveitamento de professores sem horário completo, ações obrigatórias, isto é um entre parênteses, de, agora não percebo, alerta, eu sugeria que lessem, se não se importassem, pode ser, porque estou com alguma dificuldade de perceber a vossa letra, porque tem aqui alguns, mas pode ler daí, se faz favor. Ah, não tem, então, se não se importa.
Eu peço desde já desculpa pela má caligrafia, mas já foi sob pressão do tempo, então a parte final não saiu como estava previsto.
Podia então, se não se importa, uma vez que está no uso da palavra, para depois não lhe dar novamente a palavra, que fizesse a leitura e a apresentação logo de seguida, se faz favor.
Ok, então, introduzir em todos os níveis de ensino, com professores com prévia formação para tal, especialmente aproveitamento de professores sem horário completo, ações obrigatórias de alerta, debate e sensibilização, reestruturando os planos pedagógicos disciplinares. Portanto, em que é que esta alteração de redação consiste? Olharmos para o problema e vemos este problema de uma forma perceber o que é que está mal, o que é que realmente está mal e porque é que este problema da educação ainda não está fomentado. Temos muitas medidas de educação, toda a foi aqui referido, trabalhou a educação, mas como? E a minha sugestão, e por isso a alteração de redação e a sugestão do Círculo Viseu, é que se calhar o problema está também na parte dos professores. Falta alguma formação e muitas vezes... grande parte das escolas, ou todas as escolas, têm professores sem horário completo. E esses professores, muitas vezes, são aproveitados para, na biblioteca, em horários em que a biblioteca não tem alunos, quando podiam estar a receber formação e a trabalhar e a preparar aulas de sensibilização, alerta e debate para os alunos e o contacto com esta problemática e com muitas outras. E acho que era uma forma mais prática de resolvermos esta, esta afinarmos este problema associado à educação.
Bem, muito obrigada. Portanto, estão apresentadas as duas propostas de alteração da redação. Eu pergunto se alguém se quer pronunciar contra estas propostas de alteração do ponto 2. Santarém, faz favor.
Obrigado. Então, eu apenas gostava de referir uma entrevista dada pela Sra. Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, recomendando o programa, a disciplina da Cidadania e Desenvolvimento. Portanto, há temas obrigatórios, foi a pergunta feita pelo jornalista, e citando, os temas propostos são todos e mais alguns, mas há os que são obrigatórios. No primeiro ciclo, por exemplo, terá de haver formação nas áreas de direitos humanos, igualdade de género, interculturalidade, educação ambiental e saúde. No segundo e no terceiro ciclos são compulsivos, como por exemplo a sexualidade e os mídia. Portanto, vale a pena estarmos aqui a aprovar uma coisa que já está implementada, que vai avançar no próximo ano. Estamos a ocupar espaço com coisas que podem ser mais úteis e não vale a pena estarmos a aprovar isto se podemos aprovar outras coisas. Obrigado.
Obrigada. Mais algum argumento contra esta alteração da redação? Não há? Portanto, assim sendo, vamos então avançar para a votação. Estamos a votar propostas de alteração da redação. Vamos votar a primeira, que é a da Aveiro, certo? Ainda se lembram, seguramente, da alteração proposta. Portanto, temos neste ponto duas propostas de alteração, a de Aveiro e a de Viseu. Vamos votar a proposta de alteração ao ponto 2 de Aveiro, ou seja, Aveiro está a votar uma proposta de alteração à sua própria proposta, certo? Pronto. Então, quem vota a favor da alteração da proposta de Aveiro à proposta de Aveiro? Ponto número 2. Quem vota a favor desta proposta de alteração de Aveiro? 5 a favor. Quem vota contra? Ninguém? Quem se abstém? Foi. Portanto, a proposta de alteração foi aprovada.
Aprovada, a outra prejudicada não se vota.
E, portanto, como foi aprovada, a de Viseu, obviamente, fica prejudicada. Não? Ah, muito bem. Temos que votar. Peço imensa desculpa. Vamos também votar a de Viseu. Portanto, a proposta de alteração... ao ponto número 2 da proposta base da Aveiro, vamos votar a de Viseu. Quem vota a favor da alteração da proposta de Viseu?
Então?
9 a favor. Quem vota contra? Rejeitada. 13 contra. Abstenção.
Esta foi rejeitada, é outra.
Portanto, a proposta foi rejeitada, quer dizer que a que foi aprovada foi a alteração ao ponto número 2 de Aveiro. De Aveiro foi aprovada, certo?
Aveiro foi aprovada.
Está claro?
Sim.
Muito bem. Vamos dar continuidade. Vamos. Alguma dúvida relativamente a esta matéria? Não há. Não. Muito bem. A eliminação já. Eu peço desculpa para não trocarem, para podermos continuar os nossos trabalhos. A proposta as propostas de iluminação já passaram. Portanto, neste momento não podemos voltar atrás, nem podem ser apresentadas alterações, porque já terminou o prazo. Relativamente à proposta, temos uma de alteração da redação do ponto número 1 de Beja. Eu pedia a Beja que apresentasse, eu posso ler?
Sim.
Eu vou ler e depois pedi-lhes para apresentarem esta proposta de alteração da redação. E o que dizem é o seguinte: promover o acesso a cargos públicos e de chefia com base na meritocracia, atribuindo maiores poderes e competências à Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, CIT, de forma a exercer uma fiscalização maior, mais eficaz e combater a desigualdade salarial e profissional entre homens e mulheres com as mesmas funções. Portanto, faz favor, Beja.
Bem, antes de mais, olá a todos outra vez. E como é há pouco tinha interpelado Aveiro em questão desta mesma, da sua primeira medida sobre a CIT, é que realmente a CIT não tem esta função de fiscalizar. Foi o que eu tinha dito há bocado, e a mesma refere e tem isso expresso no seu site e na sua instituição. Se quiserem posso voltar a repetir as suas funções, mas acho que está tudo. Obrigado.
Muito obrigada, Beja. Quem quer apresentar algum argumento contra esta proposta de alteração? Aveiro, faz favor.
Então, dirigindo-me ao deputado Beja, eu percebo então a medida e, de alguma maneira, até foi a junção da vossa medida com a nossa.
Não, foi Deus.
Primeiro, em relação à CIT. A CIT pode não ter oficialmente uma medida de fiscalização, mas a proposta em si é exatamente atribuir essas competências fiscalizadoras a essa associação. E nós achamos que é importante, nós temos a nossa medida, e penso que todos têm o texto, considerando crime público a discriminação salarial. Tornar uma coisa crime público, portanto, é tornar um crime que é sujeito a alguma punição, não punição burocrática, mas punição, sanção, nomeadamente multas, etc., um conjunto de sanções que até são aplicadas pela ACT, que alguém falou aqui há bocado, e portanto nós achamos que a nossa medida continua a estar mais completa, porque nós continuamos a dizer que queremos atribuir essas competências que tu falas à CIT, e de facto não é necessário estar a mudar uma medida que nos parece estar mais completa, que de facto até é mais eficiente, porque torna crime público a discriminação salarial, e se calhar não é justificável, e portanto será preferível manter a medida que está no projeto base. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Mais algum argumento contra de...
Mas...
É Beja?
Obrigado. Sim, é Beja. É Beja.
A Beja já apresento. Vamos
não
ver
posso
se há outros argumentos. Já
outra vez? Está bem, obrigado.
Há outros argumentos contra? Alguém que queira de outras delegações, de outros círculos, pedir a palavra? Não há? Então, dou a palavra. Desculpe, estava a ver aqui um braço no ar.
É contra a reformulação?
Portanto, estamos a recolher argumentos contra a alteração proposta por Beja. Quer tomar a palavra? Então, Santarém, faz favor.
Eu quero só reforçar o que o colega de Aveiro disse, que a reformulação diz basicamente o mesmo que está escrito aqui, e escolhi apenas a parte do crime público, que acaba por ser importante, porque se, por exemplo, eu estiver a sofrer deste crime, o meu colega ao lado, que tem coragem de chegar à frente e dizer, de denunciar, pode fazê-lo, e acho que isso é importante.
Muito bem, muito obrigada. Então agora, Beja, faz favor.
Mas bem, eu acho que ao entrarmos aqui ou tocarmos outra vez no crime público, estamos a entrar noutro debate, porque o crime público é muito abrangente, mas ao mesmo tempo não. O crime público é aquilo que todos nós podemos denunciar à vontade. E isso já podemos denunciar perto destas associações da CIT e tudo mais. O que acontece, a diferença entre o crime público apresentado na GNR ou noutro sítio qualquer e o crime público apresentado na CIT, é que o crime público na GNR é um crime público que é bom até, e tem razão nessa parte, porque é um crime público que não se pode voltar atrás. O próprio, quem é o ofendido, não pode voltar atrás e isso vai ser sempre procurado. Entendo a vossa vontade de permanecer e ter esta mesma medida. O único problema, o único senão que eu vejo é aqui a palavra o reforçando a fiscalização. Não existe, e é só isso. Mas eu entendo os dois pontos de vista e agradeço outros pontos de vista. Obrigado.
Bem, muito obrigada. Portanto, encerrado o debate desta alteração, vamos votar. Quem vota a favor da alteração da redação para o número 1 do projeto aprovado por parte de Beja? Quem vota a favor? 7. Quem vota contra? 17. Quem se abstém? Foi rejeitado. Portanto, foi rejeitada a alteração. Mantém-se a redação do projeto original. E acabámos o ponto relacionado com alterações de redação. Vamos abrir agora a discussão para os aditamentos. Temos 5 aditamentos. Estão aprovadas as 3? Então, já lá vamos.
Serão os dois que tiverem mais votos.
Portanto, estas 3 ficaram todas.
Agora só podemos que as votar todas e as duas e mais votadas é que são aditadas.
Então é assim, estão aprovadas 3 medidas, podiam não estar, e aí teríamos mais uma para aditar. Como estão aprovadas 3 medidas, só podemos aditar 2. Vamos discuti-las todas, vamos votá-las e as mais votadas serão aquelas que serão aditadas. Compreendido? Portanto, assim sendo, há aqui uma proposta de aditamento por parte de Aveiro. Isto é o quê?
É aditar as 2 de Santarém. Eles têm que identificar a medida que estão a aditar.
Ah, muito bem. Aveiro vai fazer um aditamento que foi recuperado, certo? Da medida número 2 do Círculo de Santarém, que diz o seguinte... A alteração legislativa que estabelece a licença de parentalidade para 180 dias, dos quais 60 pertençam obrigatoriamente à mãe, 60 ao pai e os restantes 60 dias ficarão ao critério dos progenitores, podendo ser gozados ainda em período pré-natal. Portanto, esta é a proposta de aditamento. Feita por Aveiro. Eu dou a palavra a Aveiro para apresentar esta proposta de aditamento.
Então, boa tarde a todos novamente. O nosso projeto consta com 3 medidas. É benéfico para todos nós e sabemos que amanhã deveremos apresentar um projeto completo. Uma vez que a questão da licença de parentalidade foi comum a muitos projetos de recomendação e que no nosso parecer o objetivo foi, portanto, comum a todos, aumentar, que acho que é o principal objetivo, nós achamos que a medida de aditamento do ciclo de Santarém será a melhor para juntar ao nosso projeto. Queremos que é a que está mais completa. Só nós demos boa parte, portanto, de poder ser gozados esses 60 dias num período pré-natal, portanto, se a mulher estiver em período de desfetação, pronto. E, portanto, achamos que isto aqui é mais completa. Achamos que um projeto está mais completo no sentido em que aborda um conjunto de temas e, sendo esta medida a medida que achamos que melhor representa todo este tema, queremos editá-lo então ao nosso projeto. Muito obrigado.
Muito obrigada, Aveiro. Mas isto é aqui não é aditamento, isto é alteração. Aditamento. Pronto. Então, agora temos Santarém com uma proposta de aditamento que é na mesma linha, em absoluto. Podem apresentar, já vos vou dar a palavra. Só que esta...
Querem retirar?
Podem não retirar, porque é a mesma. Fica aqui o registro de que a apresentaram. Portanto, não sei, farão como entenderem. Mas... É prejudicada. Ok? Vamos votar. Ela é a mesma? Ela é igual. Peço imensa desculpa. A proposta é igual, mas tem uma ligeira alteração, porque Aveiro coloca entre parênteses depois de progenitores, podendo ser gozados ainda em período pré-natal, e a vossa não. Portanto, há uma ligeira alteração. De todo modo, eu já dei a palavra a Aveiro, onde tem este aditamento. A vossa não tem o aditamento, ou seja, é menos do que a de Aveiro. De todo modo, se querem retirar, podem fazê-lo. Caso contrário, têm sempre os 2 minutos para fazer a apresentação. Aveiro, faz favor. Não, Santarém. Já estou a ficar baralhada. Faz favor. Santarém.
Relativamente à proposta que foi apresentada por Aveiro, vocês englobam o período pré-natal, ou seja, antes do nascimento. Sim, a partir assim, não seria mais benéfico uma coisa após o nascimento da criança? Porque no sentido de antes da criança nascer, se calhar não precisa de tantos cuidados como necessita quando a criança nasce.
Obrigada. Eu já dou a palavra a Aveiro. Mais algum argumento contra? Mais alguém se quer pronunciar contra? Beja, faz favor.
Respondendo aqui ao colega de Santarém, eu estou de acordo com Aveiro, certo? É Aveiro. Estou de acordo com Aveiro, porque assim estaríamos a prever e a prevenir muitos casos como stress pós-parto e outros casos. Os casais não estão informados o suficiente para o nascimento do bebê. E isso daria tempo ao casal, né, para se formar, para se informar e para prevenir certos problemas pós-parto. Por isso concordo plenamente com a ver. Obrigado.
Podia ser admitida por causa disso. Porque tem um...
Mas já foi.
Mas cometemos aí um erro.
Eu já dou a palavra a Aveiro. Mais alguém quer apresentar argumentos contra?
Aveiro
é o subscritor da proposta. Já dou a palavra. Estou a perguntar se mais alguma delegação quer apresentar argumentos contra. Não há? Então dou a palavra a Aveiro.
Obrigada. Eu não sei se foi bem entendido da nossa parte, mas aquela parte que colocamos é opcional, o que significa que 60 dias são obrigatórios para o homem, 60 dias obrigatórios para a mulher após o parto. Os restantes 60 dias ficam ao critério do casal decidir se é o homem ou se é a mulher que os goza, se é antes ou se é após o parto. Isto porquê? Porque um parto exige uma grande preparação financeira, psicológica e até física. Vão ser muitas noites sem dormir, vai ser muitos gastos, vai ser a vida toda de um casal que vai mudar. E às vezes há muitos casos, como já se falou, de stress e de depressão pós-parto, que pode ser prevenida efetivamente se o casal já estiver informado e preparado no momento anterior ao parto. E estamos a possibilitar ao homem também que se prepare para o parto e não só à mulher. Obrigada.
Muito obrigada. Eu deixei chegar estes argumentos até ao fim, para que todas as delegações os pudessem argumentar e para também ampliar a nossa base de discussão do debate. De todo modo, tenho a informar-vos, também só demos conta agora, de que esta questão, podendo ser gozados ainda em período pré-natal, não consta no projeto original.
Mas nem consta no... Posso esclarecer?
Pode ser alterado. Estamos nos aditamentos.
Não.
Os aditamentos são aditamentos de recuperação de propostas existentes. Eu vou ler. Eu vou ler, se não se importam. Aditamento, vamos tentar esclarecer. Aditamento, acrescentar determinada medida que conste de um dos projetos, desde que seja sobre matéria diferente da que consta do texto base. As medidas a aditar podem resultar também da fusão de medidas presentes nos outros projetos em debate.
Isto não consta.
Isto não consta.
Exato.
Mas também, se quiserem, eu acho que eu ia propor. Vamos, eu vou propor ao plenário, porque penso que este é o sentido de muitas das, dos deputados e das deputadas, eu vou propor, se nos permitem, integrar esta redação como Aveiro propôs, ou seja, acrescentar, podendo ser gozadas ainda em período pré-natal. Quem, não estamos a votar a medida, quem vota a favor da integração, da possibilidade do projeto poder integrar esta frase?
Só uma questão. Só, antes de votar, posso colocar uma questão?
Faz favor. Peço antes desculpa, de, não se levanta
antes
ainda.
Da votação, posso só colocar uma questão. Imaginemos que nós votamos a favor dessa alteração de redação e o plenário não aceita. O que é que acontece? Nós ficamos com a medida deles ou esta medida é eliminada?
Não, não, não é eliminada, só é eliminado este poder.
Só é eliminado à parte.
Bocadinho, sim.
Ok, obrigada.
Portanto, quem permite que se acrescente, eu vou ler, quem permite que à medida de aditamento se acrescente, podendo ser gozados ainda em período pré-natal? É, temos aqui um plenário, maioria, unanimidade. Portanto, vamos então permitir.
Mas agora já é legal, não é?
Pronto, vamos então permitir. E assim sendo, estamos em condições de fazer as votações, certo?
Não, temos que acabar de fazer as votações de todas as medidas.
As votações, quando lá chegarmos.
Tendo em conta essa alteração e vendo que complementa aquilo que nós propomos, se acho que não podemos retirar a nossa proposta, porque vai ser votado uma complementariedade que é mais benéfica à proposta.
Obrigado. Muito bem, muito bem. Muito obrigada, retirar. Vamos continuar então uma nova proposta de aditamento do Círculo de Santarém e vai aditar a medida número 3 do Círculo de Bragança. Vamos lá ver se eu consigo ler. Promoção de campanhas de âmbito nacional junto das empresas e de público em geral, com divulgação nos meios de comunicação social, espaços públicos e outros meios adequados, tendo em vista a melhoria das condições de conciliação entre a vida profissional, pessoal e familiar.
Está certo. Já conferi que existe.
Certo? Portanto, esta é uma proposta de aditamento de Santarém que vai recuperar a medida número 3 do Círculo de Bragança. Santarém quer apresentar? Faz favor.
Creio que o projeto de recomendação deve abranger toda a população e, ao nível da educação, nós neste momento temos apenas o projeto de recomendação reduzido aos estudantes e temos de ter em conta que a educação não se faz só nas escolas e que este tema da desigualdade de género é um tema que está muito presente nas gerações mais velhas. Portanto, a terceira medida de Bragança, como a senhora deputada citou, viria a complementar totalmente esta medida e torná-la ia muito mais justa. Portanto, acho que é preciso que o projeto de recomendação abranja toda a população e que nos foquemos exatamente na educação, que é o mais importante, a meu ver. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada, pelo esclarecimento. Eu pergunto se há algum argumento contra. Não havendo?
Passamos
à seguinte, já vamos votar todas, está bem? E a proposta de aditamento do Porto pede para se editar a medida número 5 de Viana do Castelo. Eu passo a ler. Seleção de livros que focalizem a problemática da desigualdade de género e da sua inclusão no Plano Nacional de Leitura, sugerindo-se a sua exploração pedagógica nas diferentes disciplinas que o proporcionem e, da mesma forma, promover formação sobre temática para todos os agentes educativos e comunidade geral, em geral. Portanto, está conforme. Porto, faz favor.
Boa tarde novamente. Antes de mais, queria começar já por salientar a qualidade do debate que temos tido até agora. Acho que estamos mesmo todos de parabéns. E, portanto, o Porto propõe aditar esta medida de Viana do Castelo porque consideramos que agrega um conjunto de vantagens. Em primeiro lugar, apela não só ao valor literário e também à capacidade profissional de autoras femininas que Portugal tem e que Portugal tem para oferecer, e que não tenham atualmente o devido reconhecimento nos programas escolares. Se repararmos, por exemplo, até ao nível de secundário, o programa é maioritariamente masculino. Não descurando, claro, o grande valor das obras clássicas e das obras que estão a ser estudadas até agora. Neste seguimento, para além disso, temos ainda uma promoção da atualização de conhecimentos a nível, por exemplo, da evolução, de uma evolução que é dinâmica do ensino, incorporamos novos temas, novos autores e, portanto, que ganha sempre valor pedagógico. Por fim, proporciona a leitura, que eu acho que é sempre louvável. Ainda assim, caso surja alguma dúvida, por exemplo, será que estaremos a retirar qualidade ou a baixar o nível dos livros que são oferecidos neste pleno? Penso que não, porque isto é uma motivação que leva-se à reconstrução do próprio, da reflexão para um pensamento crítico a nível do ensino, do que está a ser dado aos estudantes para eles trabalharem, não é? E para além disso, apelamos sempre, mais uma vez, às escritoras e autoras femininas, e não só, também a livros que possam apelar e valorizar este tema, e portanto faz todo o sentido editar esta medida no nosso projeto para tornar ainda mais completo, porque isto não é só uma medida que estimula a igualdade, é uma medida que estimula o saber. Obrigada.
Muito bem. Muito obrigada, senhora deputada. Argumentos contra? Santarém, faz favor.
Portanto, eu acho que, acima de tudo, o Programa Nacional de Leitura visa a qualidade dos textos que nos são apresentados. E independentemente do sexo do seu autor ou não, eu acho que na altura, voltando até ao século XIX, não havia, as mulheres não tinham formação, porque não lhes era dada essa formação para poderem escrever os seus textos. E muito antes, voltando ao décimo ano, às cantigas de amigo, não havia autoras. Portanto, acho que aquilo que nos é apresentado no Programa Nacional de Leitura não é pelo género de quem o escreveu, mas sim pela qualidade dos textos que nos são apresentados e das temáticas que são abordadas. Obrigado. Portanto, acho que sou contra essa aprovação de... Se tenho a certeza, desculpe, colega. Pronto.
Senhor deputado, Viseu pediu a palavra. Faz favor, senhor deputado.
Olá, boa tarde. Dando seguimento à discussão que já tínhamos tido, eu acho que, se calhar, os deputados de Santarém, o deputado de Santarém não percebeu bem a medida que foi original aqui de Viana do Castelo, em que eles falam do Programa Nacional de Leitura, não do Programa da Disciplina de Português Obrigatório. No entanto, eu sou contra esta medida por achar que é pouco ambiciosa. Ou seja, nós temos aqui um conjunto de quatro aditamentos possíveis, e acho que a simples inclusão de novos livros num Programa Nacional de Leitura, que é muitas vezes deixado de parte por falta de tempo dos alunos, que de facto o ensino não nos permite ter tempo para alargar os nossos horizontes a todos os livros contemplados pelo Programa Nacional de Leitura, acho que é uma medida pouco ambiciosa e ou sofria alguma alteração de redação ou aditamento, penso que não terá qualquer impacto prático na resolução desta problemática de igualdade de género.
Obrigada, Sr. Deputado. Mais algum argumento contra? Aveiro, peço desculpa, não estava a ver, é que as placas não estão viradas para aqui e eu depois tenho alguma dificuldade de identificação dos círculos, mas já...
O nosso círculo gostava de fazer uma salvaguarda. Então é assim, o Plano Nacional de Leitura é diferente do currículo da disciplina de português, tal como o colega de Viseu referiu. O que nós lemos no Plano Nacional de Leitura abrange uma minoria, ou seja, são os programas que são sugeridos para que nós os leiamos. Enquanto que na disciplina de português são livros que são incorporados para que nós cresçamos como cidadãos, como obras de grandes autores portugueses, como os Lusíadas. A questão não se trata de incluir livros que falem e retratem a igualdade de género, mas sim de trabalhar, porque se nós pensarmos bem, inclusive nos Lusíadas, por exemplo, pensamos na passagem da ilha...
Desculpe, já estamos em 2022, com a tolerância...
Posso só terminar? Pronto, se nós pensarmos bem, todas as obras acabam por retratar a igualdade de género. Precisam é de ser trabalhadas. É isso que muitas vezes não acontece. Não se valoriza esta temática na disciplina de português. Obrigada.
Obrigada. Mais algum argumento contra? Portanto, não temos mais argumentos contra. Temos... Já lá vamos. Temos uma outra Sim, vamos primeiro à defesa por parte do Porto e depois eu já introduzo o que ia dizer. Faz favor, o Porto, para...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu só queria dizer que, naturalmente, concordando que o Programa Nacional de Leitura é um programa amplo e vasto, precisamente para dar a possibilidade que cada um de nós, estudantes, de escolher o livro que quer abordar com a temática que quer abordar. E se existe um problema de desigualdade de género, então é nossa responsabilidade e a responsabilidade do Programa Nacional de Leitura criar livros que nos consciencializem acerca disso. Não estamos a tirar a possibilidade das pessoas não apresentarem soluções. Claro que sim, claro que é importante apresentar soluções. Mas eu normalmente costumo informar-me, ler, preparar-me e depois, consoante as informações que tenho, preparo-me para o debate. Não seria profícuo e colocarmos no Programa Nacional de Leitura, exemplificando, sei que não existe, um livro sobre o testemunho da antiga Presidente da Assembleia da República, a doutora Assunção Esteves, sobre a problemática da desigualdade de género? Eu não vejo porque não. Acho que é importante nós consciencializarmos, e o Programa Nacional de Leitura é precisamente vasto e tem amplos temas, para cada um de nós possa precisamente decidir que temáticas é que quer abordar.
Sim, e só sem acrescentar nenhum argumento, só voltar a reler aqui uma parte que se calhar eu penso que também foi esquecida pelos senhores e pelas senhoras deputadas, portanto, sugerindo-se a sua exploração pedagógica nas diferentes disciplinas. Ou seja, não era apenas para fazer uma lista e deixá-la ao critério de cada um. Portanto, iria ser proporcionada a leitura e a exploração destes temas. O que a senhora deputada também referiu, então, de abordar ainda melhor nas aulas, por exemplo.
Bom, este tema está a suscitar um grande debate, portanto, a discussão da proposta do Porto está fechada. Mas vamos abrir a mesma discussão. Eu era para não fazer, porque ia propor que ficasse prejudicada, mas como há muitas pessoas que querem intervir, né, e porque também consideramos que o mais importante é ouvir os vossos argumentos e até que eles não haja mais argumentos, é o sentido deste debate, e porque também temos a acompanhar este sentido uma proposta que é igual à anterior de Beja, eu iria então propor que continuássemos este debate já agora relativamente à proposta de Beja, que vai na linha da proposta do Porto. Então, eu dava, que é um aditamento igual, precisamente, sendo assim, dava a palavra a Beja. Faz favor.
Bem, antes mais outra vez, eu vou de acordo aqui com o Sr. Deputado de Santarém, disse que não estamos aqui a discutir quem escreve o livro, mas estamos sim a discutir a qualidade do livro e o conteúdo que está lá. E acho que estamos a esquecer de uma coisa muito importante. Quantos de nós é que não recebemos já um livro dos nossos pais que vinha no Plano Nacional de Leitura? Muitos, que tinham lá o autocolante, exato. E eu acho que os pais, ao saberem que têm... que sequer do Plano Nacional de Leitura, sabem que ou está bem redigido, que tem uma qualidade de redação muito boa, mas também sabe que o conteúdo que lá é tratado é um conteúdo importante e que nos vai preparar melhor para o futuro. E eu acho que dentro disto, eu acho que esta medida deve ser aprovada. Obrigado.
Obrigada, senhor deputado. Algum argumento contra? Faz favor, Aveiro.
Como já se fez, ou melhor, como já todos perceberam, este é um tema que vamos ter sempre, ou vamos debater várias vezes e todos vamos ter argumentos e não vamos chegar a um consenso de uma forma fácil. Agora, o que eu quero dizer é, eu concordo com aquilo que foi dito, que se, talvez seja importante integrar obras no Plano Nacional de Leitura que visem abordar o tema da igualdade de género, mas nós não podemos cingir-nos ao Plano Nacional de Leitura. Eu... estudo, as obras são obrigatórias no programa de português na escola, mas depois eu em casa tenho liberdade para estudar ou para ler qualquer outra obra que eu queira e não só aquelas que são do Plano Nacional de Leitura. Compreendo quando me diz que são obras recomendadas, é verdade, mas a questão aqui é, será essa a nossa prioridade? Nós não podemos aditar as três medidas. O que é mais importante? É efetivamente utilizarmos esta nossa proposta de aditamento numa medida e depois eu também sei que a educação é um dos pilares fundamentais da nossa sociedade. Mas nós já temos aqui uma medida do nosso plano que já está aprovada e que nos remete para a escola, a educação, o centro escolar, que é onde os alunos estão. Acham que é necessário intervirmos novamente nesta área ou então tentamos abordar outras vertentes? Obrigada.
Senhora deputada, estamos a discutir a proposta de Beja. Já lá vamos. Alguns argumentos. Santarém, faz favor.
Ok, portanto, a senhora deputada do Porto fez questão de referir que nos estávamos a esquecer que esta problemática da desigualdade de género ia ser explorada pedagogicamente nestas aulas, e eu quero voltar a repetir mais uma vez que se estão a esquecer de outro ponto que já foi referido aqui, é que esta exploração pedagógica já está a acontecer com a implementação da tal disciplina que falei há pouco e que, sinceramente, acho que estamos a perder um pouco de tempo aqui sempre a dizer a mesma coisa. Já há uma disciplina a tratar este tipo de assuntos. Acho que temos outras prioridades neste momento e que devíamos usar essas duas medidas que podemos ainda acrescentar e usá-las de forma consciente, visto que, pronto, não vale a pena estar sempre aqui a repetir a mesma coisa, não é verdade?
Muito obrigada. Há mais algum argumento? Quanto? Não há? Então dava a palavra à Beja, que fez a proposta.
Ai, desculpe.
Ai, eu peço desculpa, não vi. Então, Viana do Castelo, certo? Ai, Viseu, eu não vi. Peço desculpa. Viseu antes de Beja, faz favor.
Portanto, isto já foi discutido muito acerca do tema e até para além do tema. Eu só queria apelar para uma situação. Nós temos três medidas e só podemos trazer mais duas. Eu acho que, sim, deve-se adicionar mais livros com mais temáticas a este Plano Nacional de Leitura, que já é vasto, mas será esta medida ambiciosa tal para preencher mais uma das nossos dois lugares vazios para aditamento? Terá a ambição necessária para isso? Deixo esta questão no ar.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Beja, faz favor.
Eu
tinha encerrado as inscrições, mas...
Ah, é. Mas pode-se...
Relativamente a esta proposta,
diga. Eu estou logo a palavra, ainda coloquei o braço no ar para dar a indicação de que ia continuar a intervenção da minha colega.
Então, eu dou-lhe a palavra, mas muito rápida, não utilizo os 2 minutos, 30 segundos.
Eu só queria chamar a atenção dos meus colegas deputados para os custos que o Programa Nacional de Leitura possa envolver para o contribuinte, na medida em que isto é uma lista, tenho aqui o documento de 2017 com 788 páginas, considerando aquela proposta, aumentaria, quanto dinheiro é que os contribuintes realmente têm de pagar para a elaboração de uma lista de livros, por favor? Isto é algo que, sinceramente, não compreendo. Estes fundos poderiam ser canalizados noutras áreas, mesmo dentro da educação. Será que isto é realmente algo necessário?
Com licença. Deputado Porto, muito rapidamente, 30 segundos.
Bom, dizer que, evidentemente, nós acreditamos que o Programa Nacional de Leitura é um programa fundamental para a consciencialização de diversas temáticas. Não estamos a dizer que os alunos não possam ler acerca de outros temas. Eu gostaria muito de ver incluído temas da doutora, coisas que a doutora Maria Barroso disse, que me parecem bastante pertinentes para uma mulher que viveu antes de 25 de Abril e que nos consciencializava acerca disso. E relativamente aos custos, bom, parece-me que um Estado que intervenha e que apoia a educação e estar a investir no Programa Nacional de Leitura e estar a investir na educação, na leitura, é um fator que o Governo e que os diferentes partidos na Assembleia da República devem ter em conta, porque a leitura combate o desconhecimento e ao invés de promover o desconhecimento, dá-nos mais informação e permite-nos fazer escolhas mais conscientes das matérias e dos assuntos do dia-a-dia.
Educar é
muito obrigada,
é
eu já não posso dar a palavra.
Concordo perfeitamente com o que o deputado do Porto disse e agora acho que a minha questão era isso. Eu vou fazer uma referência ao que a deputada disse há bocado de Aveiro. Quando falámos da medida da alteração do prazo intermunicial, tu disseste que era uma coisa de cada vez. Primeiro íamos igualar e depois sim íamos eliminar. Então aqui é a mesma coisa. Aqui devemos primeiro por tentar introduzir estas obras e depois sim passar estas obras para um passo para a frente. Uma coisa de cada vez. Quanto aos custos, exatamente foi o que o deputado do Porto disse, acho que na educação e a saúde de Santarém, a educação e a saúde é uma coisa imprescindível e é uma coisa que vamos ter que sempre, nunca podemos deixar de apostar nem de intervir não. Apostar, pronto.
Muito obrigada. Investir. Portanto, está encerrada a discussão desta proposta. Passamos à última, que é a proposta de aditamento de Viana do Castelo, que pede para se aditar a medida 3 de Viana do Castelo. E a medida 3 é... aplicar a legislação e a efetivação da Lei da Identidade de Género, Lei nº 7/2011, assegurando que são criadas condições favoráveis à sua implementação, introduzindo a opção de género não binário no cartão de cidadão, aliado ao direito da autodeterminação no reconhecimento legal da identidade de género. Eu peço a Viana do Castelo para fazer a apresentação desta proposta de aditamento. Faz favor, Sr. Deputado.
Então, mais uma vez, boa tarde a todos e depois, no fim desta renhida discussão sobre o Plano Nacional de Leitura, Viana vai apresentar a medida relativa à aplicação e efetivação da Lei de Identidade de Género. Atualmente esta lei já está, portanto, legislada no Diário da República, no entanto, em meios mais pequenos, como o caso de Viana do Castelo e por testemunho próprio, a Conservatória do Registro Civil não tem os funcionários preparados e com informação para proceder à mudança de nome próprio e à mudança de sexo que contempla esta mesma lei e, portanto, daí aplicar a legislação e a sua efetivação, porque de facto há uma decadência de informação por parte do pessoal não docente que tem este rigor no seu desempenho. E também acrescentar a opção de género não binário no cartão de cidadão, porque de facto o sexo biológico vai muito, portanto, está apenas restrito ao sexo feminino e ao sexo masculino, o biológico, no entanto existem vários géneros, mais de cerca de 50 géneros, e a solução de um género neutro é obviamente pertinente numa sociedade atual. E também aliar isto ao direito da autodeterminação no reconhecimento legal da identidade de género, que atualmente uma pessoa que se afirme transexual tem que ser submetida a um diagnóstico clínico em que seja-lhe concedida uma perturbação de género, ou portanto avaliado por um médico e por um psicólogo que essa pessoa tem uma perturbação de género, uma disforia de identidade de género. E que obviamente vai contra qualquer tipo de liberdade individual e de motivação própria e de testemunho próprio na realização destas concretizações. Ainda dizer que num tema de igualdade de género há que apologir e dar privilégio acima de tudo a estas classes de LGBTI que não foram aqui muito abordadas, mas que obviamente mais que igualdade entre sexos temos que também abordar a igualdade entre géneros.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Portanto, esta proposta é também, não só de Viana, mas de Viseu. Argumentos contra? Porto, faz favor.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Ora bem, eu estou quase de acordo com o que disse a Senhora Deputada de Viana do Castelo. É muito importante nós reforçarmos isso e foi por isso que, muito recentemente, numa das situações em que a Assembleia da República pode conceder autorização legislativa ao Governo, o Governo fez um decreto de lei, uma proposta de lei mais ambiciosa em relação a isso. Essa proposta acabou por ser recentemente chumbada pelo Sr. Presidente da República, que referia à questão da importância da apresentação de um relatório médico para a pessoa poder mudar de género aos 16 anos. E, portanto, aquilo que nós dizemos e aquilo que eu digo é que, concordando com a sua argumentação, entendo que nós devemos aplicar a legislação e a efetivação da lei que foi agora aprovada na Assembleia da República por estes partidos, mas vetada pelo Sr. Presidente da República. Esperemos que ela possa ser reformulada ao ponto de ser novamente votada favoravelmente e promulgada, desta vez, pelo Sr. Presidente da República, e relativamente ao género, à opção de género não binário, é evidente que há pessoas que não se identificam nem com o género feminino nem com o género masculino, e em que a maneira como se sentem não se identifica com as suas características físicas. O sexo não corresponde ao género. Mas para terminar mesmo, há deputados desta casa, nomeadamente uma deputada com conhecimento na matéria, que é a deputada Isabel Moreira, que defende até que nós, para não aumentarmos as dúvidas que existem nestas pessoas cujo sexo não corresponde ao género, possamos excluir essa opção do cartão de cidadão mesmo, tal como já existia antes no bilhete de identidade.
Senhor deputado de Viseu, faz favor.
Pronto, eu Viseu, portanto, também votou a favor disto, mas é só para esclarecer uma situação. Quando foi ali referida pelo círculo de Viana do Castelo, eu só gostava de saber o que é que há de errado à volta de uma avaliação psiquiátrica, porque eu vi que foi usada a avaliação psiquiátrica como algo negativo, como algo com uma conotação negativa. Eu só gostava de saber qual era o problema. Por exemplo, o proceder-se a uma avaliação psiquiátrica não é imoral? Eu penso que não. A avaliação psiquiátrica é um processo de diagnóstico e o diagnóstico clínico. O problema aqui é a visão que as pessoas têm da doença mental e não tanto a questão de imoralidades porque a imoralidade não está no diagnóstico psiquiátrico.
E, colega
Obrigada, Sr. Deputado,
deputado,
eu dava a palavra...
Eu
já passo a palavra à Viana de Castelo.
Colega deputado do Porto referiu que a medida foi chumbada, mas a medida que foi chumbada foi esta implementação da Lei de Identidade de Género para menores a partir dos 16, e não a Lei de Identidade de Género que está legislada e efetivada no Código Civil.
Obrigada. Eu só perguntava quem tem argumentos contra. Portanto, temos o Porto.
Não é Porto.
Não, Santarém.
É Santarém.
E Beja. E Aveiro. Então, tenho três delegações inscritas. Santarém, faz favor, 30 segundos, porque nós já esgotámos os 2 minutos para a argumentação contra. Não dou mais de 30 segundos.
Queria louvar a proposta do meu colega do Porto, em que ele afirmou que se poderia simplesmente omitir o sexo, ou o género, a identificação do género do cartão de cidadão, e isso provavelmente até traria menos custos do que necessariamente dar formação para alterar. Eventualmente, talvez até mesmo a eliminação da existência de um cartão de cidadão também poderia ser uma forma de poupar dinheiro. Muito obrigado.
Obrigada.
Eu apenas queria fazer
Santarém,
uma pergunta.
Está inscrito?
Está. Estou a continuar. Qual é que é a vossa definição de sexo e género? Se definem, é porque no cartão de cidadão diz o meu sexo e não o meu género. É só a minha questão. Obrigado.
Obrigada. Beja, faz favor.
O meu comentário vai um bocadinho ao encontro do que o colega de Santarém Salvo Erro disse, que é que considero que deve haver uma diferença entre o sexo biológico e o género com o qual a pessoa se identifica. E é precisamente esse sexo a nível biológico que deve ser introduzido no cartão de cidadão e não apenas o género, tal como foi já dito, são considerados perto de 50. Como tal, eu considero, é muito difícil como um funcionário de uma conservatória ou de algo do género ter consciência da quantidade de todas essas definições de género. É apenas isso.
Obrigada. Aveiro, faz favor.
Só reforçar a ideia de que, de facto, nós também concordamos com isto. É, de facto, importante para essas pessoas, e, nomeadamente, pelo acompanhamento médico e tudo isso, possam ter, então, o direito a poder, tanto no cartão de cidadão como no qualquer documento de identificação, ter, então, o direito a tudo isso. Reforçamos, acho que achamos que é uma medida importante. Esperemos pela votação, então. Muito obrigado. É só passar a palavra ao meu colega.
Sim, eu gostava só de falar quanto ao colega de Viseu que falou da avaliação psíquica. É assim, nós temos um colega nesta sala que passa por um processo de mudança de género e, para além de já o longo processo e as complicações que acarreta o processo de tomar hormonas, de poder fazer a mudança de nome a partir dos 18, todas as complicações, tanto sociais como para a própria pessoa, sujeitá-la a uma avaliação psíquica deixa a pessoa num estado ainda pior do que todas as complicações que isso acarreta. A avaliação psíquica acaba por ter um sentido pejorativo, não só a nível social, como também o significado de avaliação psíquica. Parece que... Concluía. Obrigada.
Eu queria só esclarecer aqui duas questões. A primeira que nos foi colocada foi então o porquê da necessidade de diagnóstico. Qual é o problema da necessidade de diagnóstico? Eu vou passar a explicar. O que é que acontece? A Constituição prevê que uma pessoa, para fazer a cirurgia de mudança de sexo, estou aqui a dar um exemplo, tenha que ser diagnosticada com uma perturbação de identidade de género. E agora nós podemos ir mais longe e perguntar-nos o que é uma perturbação de identidade de género. Eu vou-vos dizer o que é. A perturbação de identidade de género não existe. Se a Organização Mundial de Saúde já desclassificou a perturbação de identidade de género, chama-se agora disforia de género, e passou do campo da saúde mental para a saúde sexual. Portanto, além da lei estar cientificamente errada, é profundamente discriminatória, porque uma pessoa que não se sente bem e queira mudar de género é considerada perturbada, doente. Isto, eu não percebo como é que uma pessoa pode ser a favor de uma coisa destas. Eu acho que é profundamente discriminatório e acho que é uma coisa que tem que ser alterada. É o meu ponto de vista, pode haver reservas contra isto, contudo, e é para isto que a democracia serve também. Mas acho também que o diagnóstico, para além desta questão científica e se calhar moral, tem também outra reserva. Porquê é que é preciso Porquê é que é preciso um médico, um psicólogo avaliar se alguém está certo, se essa pessoa não pode estar mais certa do que quer fazer? Essa pessoa não tem o direito de estar segura do que quer e de querer fazer o que quer. Tem que ter alguém que lhe comprove isso. Ora, que sentido é que isto faz? Nós precisamos disto para qualquer outra decisão que tenhamos de tomar ao longo da nossa vida, sem ser a autodeterminação de género? Não. Porquê é que devemos precisar para a autodeterminação de género? Não chega à palavra da pessoa, não chega à crença profunda da pessoa. Porquê é que precisamos de um médico e de um psicólogo? É só este o repto que eu deixo. Em relação à definição entre género e sexo, que eu penso que nos foi colocada pelo Círculo Eleitoral de Santarém, o sexo, portanto, como todos devem saber, o sexo, há três sexos: masculino, feminino e intersexual. E prende-se com as características fisiológicas e biológicas com que a pessoa nasce à nascença. Nasce à nascença, desculpem o meu pleonasmo. Sim, estou só a terminar. Género é, portanto, digamos, o grau com que a pessoa se identifica com essas características e a forma como ela se sente. E, portanto, nós não temos qualquer oposição e até somos completamente a favor, como a nossa medida diz, portanto, que uma pessoa possa autodeterminar o seu género, portanto, no cartão de cidadão. E porquê? Porque uma pessoa que não se identifica com o sexo masculino ou feminino, porquê que se identificar com esses porquê é que não poderá ir além quando existe essa possibilidade? E se isto é uma escolha individual, que vem da liberdade individual, porquê é que haveremos de nos opor? O que é que isso interfere connosco? E termino, portanto, agora. Desculpa pelo abuso. Muito obrigado.
Obrigada. Bom, terminou a nossa discussão. Foi uma discussão muito intensa, onde os argumentos foram apresentados de ambos os lados, o que saúdo pela forma democrática como decorreu. Assim sendo, vamos avançar para as votações, certo? Relativamente, são propostas de aditamento. Eu recordo que vamos poder propor duas propostas de aditamento. E a primeira que temos para votação é a proposta de aditamento feita pelo Círculo de Aveiro, em que vai recuperar a medida 2 do Círculo de Santarém, que tem a ver com as questões da parentalidade.
É melhor ler, que senão elas não sabem já o que é. Com o pré-natal.
Alteração legislativa que estabelece a licença de parentalidade para 180 dias. Dos quais 60 pertencem obrigatoriamente à mãe, 60 ao pai e os restantes 60 dias ficarão ao critério dos progenitores, podendo ser gozados ainda em período pré-natal. Portanto, é esta a medida de aditamento que vamos votar e a de Santarém ficou retirada, certo? Já tirou? Muito bem. Portanto, vamos votar. Quem vota a favor? Doze. 21 a favor. Quem vota contra? Não temos votos contra. Quem se abstém? 13. A medida foi aprovada. Medida 1. Depois vamos ver qual é a mais votada. Agora, a de Santarém, uma proposta de aditamento de Santarém, que foi recuperar a medida 3 do Círculo de Bragança, que diz o seguinte: promoção de campanhas de âmbito nacional junto das empresas e do público em geral, com divulgação nos meios de comunicação social, espaços públicos e outros meios adequados, tendo em vista a melhoria das condições de conciliação entre a vida profissional, pessoal e familiar. Quem vota a favor? 10 a favor. Quem vota contra?
7. Agora veja 7.
Agora 8. 7. 7 contra. Quem se abstém? Passou. É aprovada. Portanto, a medida foi aprovada. Agora, temos a proposta de aditamento do Porto, que vai recuperar a medida 5 do Círculo de Viana do Castelo. E podemos votar em conjunto com a de Viana do Castelo, que, com a de Beja, peço desculpa, com a de Beja, que é igual, nada a opor. Podemos votar estas duas medidas em conjunto e as votações serão para ambas, obviamente. Portanto, eu vou ler. Seleção de livros que focalizem a problemática da desigualdade de género e a sua inclusão no Plano Nacional de Leitura, sugerindo-se a sua exploração pedagógica nas diferentes disciplinas que o proporcionem e, da mesma forma, promover formação sobre temáticas para todos os agentes educativos e comunidade em geral. Quem vota a favor? Quem vota contra? 13. Quem se abstém? 1, 2, 3, 4, 5. Foi aprovada. Agora vamos à proposta de Viana do Castelo. O aditamento da medida 3 de Viana do Castelo, que foi a que acabámos de discutir, como é muito recente a discussão, mas eu vou a referir. Aplicação da legislação e da efetivação da Lei da Identidade de Género, Lei nº 7 de 2011, assegurando que são criadas condições favoráveis à sua implementação, introduzindo a opção de género não binário no cartão de cidadão, aliado ao direito de autodeterminação no conhecimento legal da identidade de género. Quem vota a favor? 18. Quem vota contra? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quem se abstém? A medida foi aprovada. Portanto, temos as duas medidas mais votadas, foi a que foi votada com 21 votos a favor e esta última com 18 a favor. Portanto, a primeira, que é importante voltar a ler para não haver, para ficar restada e para não haver qualquer tipo de dúvida ou reserva. Portanto, vamos aditar, além das três, mais duas medidas. A primeira, que tem a ver com a alteração legislativa que estabelece a licença de parentalidade para 180 dias, dos quais 60 pertencem obrigatoriamente à mãe, 60 ao pai, os restantes 60 dias ficarão ao critério dos progenitores, podendo ser gozados ainda em período pré-natal. E esta última que acabei de ler, sobre a questão da identidade de género, aplicar a legislação e a efetivação da Lei da Identidade de Género, Lei nº 7 de 2011, assegurando que são criadas condições favoráveis à sua implementação, introduzindo a opção de género não binário no cartão de cidadão, aliado ao direito da autodeterminação no reconhecimento legal da identidade de género. Também foi aprovada. Senhoras e senhores deputados, usando agora e sempre, faço sempre linguagem inclusiva, já que estamos a falar de igualdade de género, esta nossa parte da reunião de aprovação das medidas está concluída, mas ainda temos um novo ponto relativamente aos trabalhos da manhã. Assim sendo, eu daria a palavra à senhora deputada para introduzir as questões relacionadas com este novo ponto.
Ora bem, então passamos à seleção de perguntas a serem formuladas aos senhores deputados amanhã. Todas as comissões têm que selecionar três perguntas a apresentar no plenário da sessão. E assim, vamos agora ouvir da parte dos porta-vozes de cada círculo eleitoral a pergunta que querem submeter e que vai ser sujeita à votação, porque apenas as três perguntas mais votadas é que serão aprovadas e, neste caso, a quarta comissão vai destinar a primeira pergunta a ser aprovada ao CDS-PP, a segunda ao PCP e a terceira ao PEV, porque já está determinada o determinado, peço desculpa, o sorteio em relação a quem se destinam as perguntas. Portanto, já deveriam, presumo eu, trazer as perguntas preparadas. Cada um dos círculos eleitorais eu vou chamar pela ordem alfabética. Sim. O que é que acontece? Só os porta-vozes de cada círculo eleitoral, vou começar pela ordem alfabética, pediram ali, em, acho que foi Bragança que pediu para ser o último, foi Aveiro? Ah, eu pensei que era Bragança, porque se levantou, pensei que fazia parte do círculo eleitoral de Bragança, mas não, é Aveiro. Portanto, vamos fazer a leitura através dos porta-vozes das perguntas que têm preparadas. Vamos então conceder a Aveiro ser o último a formular a pergunta e julgo não cometer nenhum erro quando refiro também que os círculos eleitorais que não têm aqui uma proposta em debate não formularão pergunta.
Não há debate.
Não, não, que não tiveram projeto em debate, não têm pergunta. Ok, pronto. Então, são só, eu vou, é Beja, Bragança, Santarém e Viana do Castelo. Portanto, vamos começar por esta ordem. O porta-voz vai ler. Prestem atenção, se faz favor. Prestem atenção, se faz favor, porque não vamos repetir. Cada um dos círculos eleitorais, através do seu porta-voz, ou seja, Aveiro, Veja, Bragança, Santarém, Viana do Castelo, Aveiro em último lugar porque o solicitou, vai ler a sua pergunta. Todos os círculos eleitorais têm que prestar atenção, porque vão ter que votar nas perguntas que vão ouvir e as três mais votadas é que serão aprovadas para levar a plenário a estes deputados que eu referi. Assim sendo, tem ali uma interpelação à mesa, o senhor deputado de Santarém. Beja, faz favor dizer.
Uma pergunta. Nós depois podemos ter 30 segundos para dizer o porquê de acharmos que estas...
Não, é só... exclusivamente a leitura da pergunta e mais nada.
Está certo.
Faz
muito
parte,
obrigado,
do regulamento. Muito obrigado. Então vamos lá começar. Mais uma interpelação à mesa. Viseu, faz
portanto,
favor.
Portanto, nós não temos cá o nosso porta-voz e não colocamos perguntas, mas votamos nas perguntas colocadas. Ok, obrigado.
Exatamente. Muito obrigada. Começamos então pela leitura da pergunta proposta pelo Círculo Eleitoral de Beja. Faz favor.
Boa tarde, antes de mais. Portanto, a nossa pergunta. Posso? Atendendo à Constituição da nossa 4ª Comissão, verifica-se um domínio de círculos eleitorais do interior, cada um com a sua identidade e os costumes próprios, mas em comum têm os mesmos problemas de interioridade. Pouca população, percentagem baixa de representatividade de deputados na Assembleia, fruto do número de eleitores, problemas de acessibilidade, falta de investimento e muito mais poderemos enumerar. Assim, a nossa pergunta é, concretamente, gostaríamos de saber o que é que o Governo se encontra a fazer para tentar esbater estas assimetrias, para termos um Portugal homogéneo, no sentido de existirem mais corredores multimodais, maior acessibilidade, com isto, maiores linhas ferroviárias, visto que está previsto no plano de transportes da União Europeia, mas que não está a ser cumprido porque cada vez mais sabemos que estão a ser fechadas mais linhas. Criando assim uma sinergia entre todas as regiões. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu peço o favor, que me esqueci há um bocadinho de referir, que entreguem as perguntas por escrito depois aqui no fim na mesa para podermos depois fazer chegar ao plenário. Vamos prosseguir então com Bragança. Faz favor, Sra. Deputada.
Boa tarde. A pergunta que temos organizada é dirigida aos deputados do PCP e é a seguinte...
Desculpa, eu tenho que esclarecer o seguinte. A pergunta mais votada, a mais votada das três, vai ser apresentada ao CDS. A segunda mais votada ao PCP. E a terceira mais votada ao PEV. Já está determinado. Sim. O que okay. Não está de nada é qual é a pergunta que vocês é que vão aqui decidir.
Okay. A pergunta que nós temos então organizada é: o que acha sobre o facto de, com um país em crise e mesmo com melhorias, seja novamente atribuído os 3% do ordenado que há dias lhe teria sido retirado quando há profissões com funções muito mais importantes que são constantemente castigadas. O que acha de certas profissões de desgaste que recebem o ordenado mínimo e trabalham cerca de 10 horas por dia, que lidam com pessoas com deficiência, doenças físicas e psicológicas, como, por exemplo, auxiliares de lares de idosos. Não considera importante valorizar outros ordenados que não o ordenado dos senhores deputados, que já é bastante elevado, já que é 3 vezes maior que o de um professor e 6 vezes maior que o ordenado mínimo? Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passamos então ao Círculo Eleitoral de Santarém.
Portanto, nós, tendo em conta aquilo que foi dito agora, mas nós temos a nossa pergunta formulada para ser dirigida a um deputado do CDS-PP, mas pode ser dirigida a qualquer outro deputado, porque é suscetível a opiniões. Portanto, relativamente à campanha usada pelo CDS-PP de Almada, tomando posição contra a eutanásia, com o slogan "A eutanásia mata", não estará o partido a cair no populismo, visto que o objetivo da eutanásia é precisamente esse, ter pôr fim à vida?
Obrigada, Sr. Deputado. Vamos passar então ao Círculo Eleitoral de Viana do Castelo. Muito obrigada.
Então, a nossa pergunta é dirigida a todos vós, enquanto estudantes, e, portanto, achamos que, para o bem da comunidade educativa, é proveitosa. Então diz assim: num período em que os agentes políticos destacam nas suas moções estratégicas e na agenda política uma reforma do sistema educacional português em todos os níveis de ensino, e em particular no ensino secundário, o desenvolvimento de áreas de competências que são exigidas aos alunos no final do ensino secundário encontram-se comprometidas. É destacada a necessidade de maior flexibilização, desenvolvimento de soft skills, quebra do fosso entre a participação ativa e os jovens, para o exercício pleno de uma cidadania participativa. No entanto, deparámos-nos em 2015 com uma revisão dos conteúdos programáticos às disciplinas de Português e Matemática A, com o programa homologado em 2015, que vem obstruir nitidamente este desenvolvimento apregoado pelos decisores políticos e agentes pensadores da sociedade. Assim, tivemos a oportunidade de construir a escola do futuro que tanto se reivindica, e o atual programa é o principal desincentivador para que os jovens sejam proativos, dada a sua extensão, impossibilidade de incumprimento, a sobreexploração do tempo livre dos estudantes e a não adequação dos conteúdos programáticos à realidade vivida. A questão é muito assertiva. Estarão estes programas adequados às competências que exigem dos jovens, ou estarão estes programas adequados ao atual comportamento em que estes se encontram?
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos então a Aveiro, que pediu para ser o último círculo eleitoral a apresentar a sua questão. Faz favor.
Portanto, a nossa pergunta tem muito a ver com o que estamos aqui a fazer hoje e amanhã estaremos também a fazer. Portanto, a nossa pergunta é muito simples. Qual será a finalidade deste projeto? Depois de tudo isto, depois de tanto trabalho, depois de termos vindo tantas pessoas de tão longe para estar aqui em Lisboa, para faltarmos às aulas, para dar do nosso tempo, para dar do nosso tempo a estar aqui porque, a fazer uma coisa que gostamos, qual será a finalidade do projeto e qual o destino do projeto que será aprovado amanhã? O que acontecerá? Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Vamos proceder à votação nos mesmos termos que fizemos as outras anteriores. Vamos começar pela ordem da sua apresentação e, por isso, começamos por Beja. Quem vota a favor da pergunta de Beja? Faz favor de se levantarem. Podem votar mais do que uma. Exato. Quem vota a favor da pergunta de Beja? Estão-me aqui... Peço atenção. Estão-me aqui a perguntar, aqui ao lado, sobre o teor da pergunta. É sobre a assimetria e das acessibilidades. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28.
Quantas perguntas passam?
3. 28. Podem sentar. Quem é que vota contra?